Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje o programa homenageia o compositor e, por que não, o poeta Renato Russo. Nosso entrevistado é o jornalista e escritor Carlos Marcelo, autor do livro Renato Russo, O Filho da Revolução. Ele conta que Renato Manfredini Júnior nasceu em 27 de março de 1960. Naquele mesmo ano, também nascia uma grande companheira e fonte de inspiração do músico, a nova capital do país.
Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai.
E foi exatamente o que eu defino no livro como um encontro de dois adolescentes, né? Uma cidade adolescente, ou seja, ainda em formação, com a alma em formação, e um adolescente em plena ebulição, disposto a aprontar, disposto a ocupar a cidade. Uma cidade que, exatamente por conta dos imensos espaços vazios, era propícia a esse tipo de inventividade. Então, acho que o Renato, com a sua turma na adolescência, ele, por exemplo, não frequentava apenas os shows de rock, até porque não tinham tantos assim na cidade, muito pelo contrário. Então, ele aproveitou o máximo que a cidade poderia oferecer naquele começo também da capital, né?
Ao crescerem juntos, o garoto e a cidade descobriram que o Planalto Central não viveria só de política, viveria de protesto.
Que país é esse? Que país é esse?
Viveria de poesia.
Temos nosso próprio tempo.
Viveria de violência.
Santo Cristo era só de poder. Ele chamou.
Amanhã às 2 horas na Ceilândia, em frente à aula de 14, é pra lá que eu vou. E você pode...
Viveria de amor.
E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
Enquanto apresentava o punk rock para os filhos de diplomatas, de funcionários públicos e de políticos da cidade, Renato criou a banda Aborto Elétrico. E dela surgiram várias outras bandas roqueiras de Brasília, inclusive aquela que lhe apresentou para o resto do país, a Legião Urbana. O biógrafo Carlos Marcelo conta que foi aí que Renato Manfredini virou Renato Russo.
Foram os Paralamas que apadrinharam a Legião Urbana. Levaram a fita demo gravada pela Legião em Brasília para a gravadora
assim
EMI.
Eles conseguiram,
e
né?
Assim começa a história fonográfica da Legião dentro da gravadora EMI Odeon.
O rapaz de óculos, muito estudioso e amante de astrologia, daria voz aos filhos de quem viveu o golpe de 64, uma nova geração carente de música e de poesia.
Chico, Caetano, Gilberto Gil tinham enfrentado de uma forma mais contundente a ditadura. Alguns deles tiveram que se exilar, né? Para eles, durante um certo tempo, ficou muito difícil produzir no Brasil. E é exatamente nesse vácuo quando surge uma nova geração que não se vê tão representada nas letras dos grandes ídolos da MPB, né? Então é uma oportunidade que o Renato abraça como poucos. Então acho que também faz parte de um movimento geracional, assim, de um novo movimento, um novo grupo que consegue se afirmar mantendo como referência os ídolos do passado, mas resolve cantar com a sua própria voz, né? Dar o seu grito, o seu próprio grito, não ficar gritando com a voz dos outros.
E essa que é a geração Coca-Cola.
Exatamente, essa que o Renato define como os filhos da revolução, são burgueses sem religião, são o futuro da nação, geração Coca-Cola.
Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola.
Renato Russo era romântico, amou e sofreu muito.
Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar.
Então, assim, o grande mal que acometia o Renato era mesmo a solidão. Ele tinha uma dificuldade muito grande de encontrar relacionamentos, de ter relacionamentos fixos. Ele queria isso, mas passou por uma fase muito difícil, especialmente quando foi morar no Rio de Janeiro. Teve um relacionamento difícil com um rapaz norte-americano e depois esse relacionamento não acabou bem e o Renato novamente sucumbiu aos vícios, né, às drogas e especialmente o álcool, na verdade. Apesar de ter tido um período muito difícil de uso de heroína, de cocaína também, mas o álcool era a ameaça mais constante à vida do Renato.
No final da década de 80, descobriu que tinha contraído o vírus HIV. Continuou compondo e gravando, mas logo o corpo daria sinais de que a AIDS levaria um dos maiores gênios da música brasileira. Renato Russo morreu em outubro de 1996, mas as músicas dele continuam bem vivas.
As músicas do Renato são capazes de falar com os jovens do século XXI também. Elas podem não ter sido criadas no computador, a gente não viu o Renato nas redes sociais e eu acho que ele ficaria um pouco desesperado com isso também, mas a gente vê a influência do Renato pairando ainda sobre até o processo de composição e de conduta de carreira de algumas bandas como Skank e outros grupos, Raimundos. O Renato é incontornável, ele é realmente uma referência para a música brasileira e para a cultura nacional.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o biógrafo Carlos Marcelo, músicas, claro, do Renato Russo. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.